Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Alô, você que nos acompanha em qualquer parte desse nosso estado do Maranhão, aqui na sua emissora de rádio. Grande abraço a todos. Vamos trazendo as informações em tempo real para você todas as manhãs. Prestigia a gente mandando a sua mensagem, o nosso telefone, se você está na sua emissora de rádio e quer mandar a sua mensagem, quer acompanhar o programa na íntegra no YouTube, vá lá no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Visite também o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com e aí lá você tem informação atualizada a todo instante. Os repórteres Carlos Roger, Alber Pereira, Tariana Luz, Tereza Cristina, Adriana Nogueira, muita gente trabalhando em tempo integral, o Adilson Souza, o nosso amigo Nildo Costa, lá direto de Brasília. São muitos profissionais da comunicação trabalhando para manter você bem informado diariamente. Vou trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, nós já estamos aí chegando ao meio do mês das férias, julho, mas o São João ainda está espalhado aí por diversas partes do nosso estado do Maranhão. Aqui em São Luís também não falta festa junina, não é isso, Carlos Roger?
É isso mesmo, é isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia ao Jalber Pereira e todos que estão ligados com o Central Manhã. Segundou, uma ótima semana a todos de muita notícia. E olha, é isso mesmo, festa junina ainda não tem nem hora para terminar. Tem festa junina acontecendo ainda na capital, lá no Arraial do Ipê, Arraial Oficial do Governo do Estado, teve na Vila Palmeira. Essa aí que você observa é a festa junina da secretária de Junta de Articulação Política do Governo do Estado, a Fátima Araújo, ex-vereadora de São Luís, suplente de vereador, e ela mais uma vez trouxe de volta o evento para a região ali, onde tem um polo com muitas comunidades. E esse arraial aí, ele merece destaque. Por que que a gente trouxe esse? Porque a gente trouxe primeiro do João de Deus, realizado pelo Governo do Estado, através aí da líder comunitária e secretária Fátima Araújo, que foi lá no João de Deus. Depois aconteceu da Vila Conceição, também na área do João de Deus. Esses já eram tradicionais, mas desta vez, pela primeira vez, a Fátima Araújo, conversando com o governo, com a Secretaria de Cultura, com o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, e com o próprio governador, ela conseguiu levar para o residencial Santos Dumont. É a primeira vez que acontece esse evento por lá. Teve boi de matraca, boi de orquestra, dança portuguesa, quadrilha, dança country, shows com artistas renomados aqui no estado do Maranhão. E desta vez ela também chamou a atenção de pessoas, de autoridades públicas, de outros locais, como por exemplo a prefeita do município de Lago da Pedra, a Maura Jorge. Ela soube do evento realizado pela Fátima Araújo, que é conhecida como Pequena Guerreira. Olha ela falando aí, a prefeita.
Perto, eu ouvi o Sérgio falar da Pequena Guerreira.
Aí, então ela ouviu a prefeita Maura Jorge, lá de Lago da Pedra, ouviu falar desse evento que não termina nunca, né? É um evento que mostra mesmo a cultura do Maranhão e leva as atrações até próximo aos moradores. Não é necessário que o morador saia de perto de sua residência para acompanhar as festas culturais juninas do estado do Maranhão. E ela veio acompanhar de perto, veio pessoalmente acompanhar, acompanhada do filho, esteve lá e prestigiou esse evento que durou aí, entrou pela madrugada, uma festa que contou com a presença da Polícia Militar. E a gente fez questão de registrar, porque é importante, né, mostrar que a cultura resiste, a cultura existe e que a população prestigia, inclusive trazendo turistas de várias localidades que continuam chegando, porque também tem agora o festejar, né, o Vale Festejar, o evento, vamos festejar, né, o evento que acontece lá no Convento das Mercês, que também tem apoio do governo do estado do Maranhão, e enfim, a festa continua. Agora nós vamos, parabéns aí à secretária de Articulação Política, secretária de Junta de Articulação Política, Fátima Araújo, que não parou. E a gente já aproveita também para mudar agora um pouquinho, para não sair da rotina, tá bom, Humberto? E Jalba, a gente não pode, vocês pensaram que eu não ia falar de polícia, né? Vocês pensaram aí que eu ia ficar sem falar de notícias policiais.
Pensei que eu estivesse livre hoje de má notícia.
Não, vocês já entraram aí com um helicóptero caindo, com um carro carro invadindo residência, eu não posso ficar atrás. Olha só, Roberto, um assaltante em frente ao shopping, o shopping São Luís, ele resolveu praticar um assalto em um transporte coletivo. Isso aí por volta das 10 horas da noite de ontem. Só que ali tinha uma viatura da Polícia Militar e percebeu a movimentação. O que que os policiais fizeram? Inteligentemente, eles não invadiram o ônibus para não acontecer ali um confronto. Eles não sabiam se esse assaltante estava armado com arma de fogo. Então eles aguardaram a descida do assaltante. Quando o assaltante desceu, eles se apresentaram na porta do ônibus e disseram: boa noite, aqui é a Polícia Militar do Estado do Maranhão. E o assaltante, Humberto, simplesmente, ele infartou. Ele, pelo susto, ele também caiu aí.
Um susto
aí,
desse, né?
É mais ou menos, né? É um susto mais ou menos considerável. Ele não tomava o alag, né, Humberto? Ele não tomava o alag. Terminou batendo as botas. Então caiu durinho aí, aí tá morto, entendeu?
Já estava no Instituto Médico. Não foi levado para o hospital?
Não deu tempo. Aí quem já atendeu esse assaltante já foi o rabecão do Instituto Médico Legal. O SAMU só veio mesmo para confirmar o óbito e registrar a hora. E lá no IML já constataram lá que ele teve uma parada cardíaca fulminante. Ele deu de cara com o pessoal da Rotan, pêsames, né?
Mas nossa solidariedade aos familiares, aos amigos. E aí o cuidado, né? Para não levar esse tipo de susto também, né? Para não andar fazendo besteira no meio da rua, para não levar esse tipo de susto.
Estão fazendo.
Se ele tivesse saído do shopping, está num carro sem pagar IPVA, quando ele vê a polícia, ele já leva um susto, imagina assaltando um ônibus.
Se ele tivesse saindo ali da entrada do shopping com aquela banquinha de bombom, de vender balinha, de vender o sucão, de vender ali o cremosinho, ele não teria pego esse susto, viu, Humberto? Com certeza.
Tá certo.
Esse susto é verdade. Então tá certo aí uma prova de que o crime não compensa, as operações de combate aos pegas, aos rachas, às corridas clandestinas continuam acontecendo na região da Grande São Luís. A gente vai trazer informações sobre isso e muito mais durante o decorrer da semana. Carlos Roger, Central de Notícias Brasil, direto de São Luís, uma ótima semana a todos. Começamos.
Obrigado então, Carlos.
Obrigado, Carlos Jorge, mas eu prefiro, viu, Beto? Claro, a família é enlutada, mas eu prefiro parabenizar o trabalho da polícia, que estava no local certo, na hora certa.
Exatamente. Mas o repórter Carlos Jorge também esteve aí no final da semana, na última sexta-feira, acompanhando um evento com a participação de representantes do governo federal aqui no estado do Maranhão, que visa integrar todas as ações do governo de forma digital. Eu vou trazer o repórter Carlos Rocha, depois explico mais sobre esse assunto.
Com o objetivo de desenvolver, por meio da governança colaborativa, ações voltadas à melhoria da gestão das parcerias, que envolvem colaboração mútua, interesse público e recíproco, aconteceu a solenidade de abertura oficial do 33º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, a Etapa Maranhão. Representando o governo federal, a representante do Ministério de Gestão e Inovação, secretária de Gestão, Regina Lemos.
E a gente não poderia modernizar e transformar o Estado de forma unilateral pela União. A gente precisa que os estados e municípios, de forma coesa, também façam parte dessa transformação. E eu fico muito feliz de estar no Maranhão, porque o governador foi o primeiro estado a assinar o nosso Programa Nacional de Modernização, de Inovação do Estado. E vamos renovar, vamos trazer mais soluções. O SEI é um case de sucesso, né, governador? E a gente tem outras soluções no governo federal para auxiliar nesse processo de transformação digital. Então, hoje o fórum é para trazer os municípios para perto, porque União, Estado e municípios, e aí, Roberto, movimentar esses 217 municípios aqui, para que a gente possa trazer todo mundo junto, porque, de novo, tem que modernizar juntos. É economia, é sustentabilidade e a sustentabilidade econômica, ambiental, social, regras de atendimento de cotas de mulheres em vulnerabilidade, o SEI, o TransfereGov, o ObrasGov, e a gente precisa que essa informação chegue também nos municípios. O governo federal hoje está aqui no fórum aberto, mas estamos aqui desde segunda-feira capacitando tanto o Estado quanto os municípios nas plataformas de captação de recursos do governo federal, em modelo de gestão pública. A BDI é parceira, estava também aqui na Caravana BIM, modernizando a forma de pensar obras públicas, porque não adianta fazermos sozinhos no governo federal. É necessário que a cooperação federativa ela seja efetiva, e isso tudo que a gente está fazendo é para que a gente consiga que a política pública, o serviço público, seja enxergado em cada cantinho do Maranhão e em cada cantinho desse Brasil.
O ato de lançamento do fórum também contou com a assinatura do decreto estadual de expansão no Programa Nacional de Processo Eletrônico, o PROPEN, aos municípios do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Administração. Durante o evento, também foram assinados o acordo de cooperação técnica com os municípios de Timon e Imperatriz para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações e o decreto de estratégia estadual de governo digital. Para demonstrar a importância desta iniciativa do governo, quem representa os prefeitos do Maranhão esteve presente, o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Roberto Costa.
É um fórum de propostas, de ideias que tem ajudado na modernização de toda a máquina pública, né? A nível do governo federal, do governo do Estado, e que precisa ser ampliado para os municípios. Então aqui está se tendo a oportunidade de se discutir com os representantes também dos municípios que estão participando aí também de capacitações para que a gente possa evoluir esses avanços que o Estado tem conseguido através dessa parceria para que os municípios consigam também fazer a sua modernização da sua máquina pública municipal, porque com isso ganhará a cidade, mas acima de tudo a população que terá acesso às informações e a todo o trabalho, né, que é oferecido a nível de serviços públicos para os municípios e para a população.
Leuzinete Pereira, presidente da Escola de Governo do Maranhão, destacou este passo dado novamente pelo governo do Estado em parceria com o governo federal.
O governo Carlos Brandão tem fortalecido sobremaneira a sua governança, imprimindo celeridade nas formações, articulando com os diversos entes, incluindo os municípios, e não poderíamos deixar de apoiar essa ação tão importante do Ministério de Gestão e Inovação, a rede de parcerias, trazendo, apoiando, sediando, inclusive a Fundação EGMA sediou todas as capacitações na área de transferência, o TransfereGov, na área de gestão pública, porque compreendemos que levando formação para o agente público, que é aquele que efetivamente entrega a política pública, nós fortalecemos essas políticas para melhor entregar de forma mais qualificada ao cidadão. Então, o governo Carlos Brandão tem feito esse trabalho de articulação com os ministérios, com o governo federal. A Escola de Governo, por conseguinte, tem feito uma articulação muito promissora com a Escola Nacional de Administração, a ENAP. Já temos protocolo de intenções, já trouxemos todos os cursos da EVG, da Escola Virtual da ENAP, para fazer a conexão com o governo do Maranhão. É isso, é fazer formação para investir no agente público, que é aquele que entrega a política pública. É o governo Carlos Brandão trabalhando para todos.
Presente no evento, o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que foi homenageado com um troféu enviado pelo governo federal através do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços. Durante o evento, também foram assinados o acordo de cooperação técnica com os municípios de Timon e Imperatriz.
A gente tem avançado bastante na nossa gestão, na questão da digitalização dos processos, na questão do SEI e na questão, acima de tudo, certo, do processo de informatização. Então, avançamos bastante, mas ainda tem muita coisa para avançar. E cada vez que a gente torna o governo mais informatizado, a gente torna o governo mais transparente, que é isso que a gente luta pela sociedade. Conseguimos chegar ao estágio de prêmio ouro, nota 10, e agora prêmio diamante, nota 10. Portanto, estou muito feliz nessa transparência do governo, que está à disposição da sociedade todas as despesas e o orçamento do governo, que é feito um orçamento participativo com a participação popular, está à disposição da população.
Brandão falou sobre a expansão do Programa Nacional do Processo Eletrônico aos municípios do estado.
Então, com essa parceria com o governo federal, através de vários programas integrados, a gente vai avançando, porque a tecnologia hoje tem que estar marchando junto com a gestão pública. E isso é o que tem acontecido no estado do Maranhão. Foi um dos primeiros estados a conquistar esses avanços nessa parceria com o governo federal.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações, pela cobertura do evento. Agora eu vou tentar traduzir para vocês, nessa nossa linguagem que nós entendemos, completando aí o que falou o governador, o que falou as autoridades a respeito desse assunto. A etapa do que está acontecendo agora é o treinamento dos servidores públicos, das pessoas, de representantes do Estado do Maranhão, dos servidores do Estado do Maranhão, dos servidores das prefeituras, para poder lidar com a tecnologia. É a primeira explicação para vocês. Por quê? O que o governo pretende mesmo, a partir de agora, é criar o que eles chamam de Maranhão Digital. O que é isso? Olha, no serviço público, isso na área do serviço público, por exemplo, nós temos quantas escolas de responsabilidade do governo do estado? Nessas escolas estão quantos alunos? Onde e nessas escolas estão faltando, por exemplo, carteiras escolares? Olha, nós temos tantos alunos matriculados, então nós precisamos de tantas carteiras novas para poder complementar. E isso se dá com tecnologia, com dados, com informações. E no mundo digital isso é muito fácil de se fazer. Olha, eu tenho tantos alunos matriculados, novos alunos matriculados esse ano, vou precisar de tantas vagas nas escolas, vou precisar de tantas carteiras para poder esses alunos se sentarem. É só um exemplo claro aqui. Mas depois disso, o governador Carlos Brandão, ele quer avançar para um sistema semelhante ao que foi implantado pelo governador, aliás, pelo prefeito de Recife, o João Campos. O que acontece lá em Recife, que o Brandão pretende implantar aqui no estado do Maranhão, é o seguinte: um cadastro geral de todas as pessoas, de todas as idades do estado do Maranhão. Essas pessoas vão para um banco de dados. Aí o filho do Jalber Pereira, por exemplo, completou 4 anos de idade. O Jalber Pereira, no dia do aniversário da filha dele, vai receber uma mensagem: olha, aqui é do governo do estado, parabéns, papai, você, a sua filha completou hoje 4 anos de idade, nossos parabéns, mas a sua filha ainda falta uma dose da vacina. Você precisa levá-la ao posto de vacinação no horário tal, no horário X, ao posto de vacinação, na rua tal, local tal, para que ela seja vacinada. Quer dizer, com posse, a posse das informações, de todos os dados das pessoas, primeiro precisa saber que elas existem e o que é que está passando. O governo precisa, além de garantir os direitos dessas pessoas, informá-la a respeito do direito. Eu enviei um vídeo há um período atrás, não há muito tempo, para o governador para assistir isso que estava acontecendo lá, foi implantado lá na cidade de Recife, onde faz exatamente isso. Por exemplo, tem um benefício no pagamento do IPVA, Jalber Pereira. Aí você recebe uma ligação: olha, você participou do programa tal, lançado pelo governo do estado, e tem direito a um desconto no pagamento do seu IPVA. Portanto, você tem R$ 245 na hora de pagar o IPVA, você tem direito a esse desconto na hora de fazer o pagamento do IPVA. O João Campos, na entrevista dele, ele explica que a primeira reação das pessoas quando estavam recebendo essas mensagens por parte da prefeitura lá de Recife, as pessoas pensavam que era golpe. Senão, a prefeitura está dizendo que eu tenho direito do desconto, está me informando o valor do que eu vou ter o desconto na hora de pagar meu IPVA. Não, isso aqui é golpe. Então, ele teve que fazer uma campanha explicando para a população que a prefeitura tinha feito um cadastro, estava todo mundo dentro desse cadastro, e que ela estava informando cada um deles sobre os seus devidos direitos. Isso é usar a tecnologia a favor. A primeira coisa, tem que modernizar a máquina pública, porque a máquina pública ainda é muito analógica. Não é? O pessoal, tem muita gente que você chega para um atendimento na área do estado, da prefeitura, o cidadão não sabe pegar no mouse direito para ir no computador para verificar a ficha dele, se ele realmente está agendado para aquele horário. Então, há uma ineficiência muito grande por falta de pessoal qualificado, devidamente estruturado. Então, essa convocação que aconteceu aí, que o Carlos Roger mostrou, é o governo tentando preparar os próprios servidores para poder lidar com a tecnologia. Depois que os servidores estiverem preparados, aí sim eles vão poder lidar com o cadastro, com esse serviço um pouco maior, para melhorar, para ter mais eficiência, para dar mais transparência às ações do poder público. Enquanto isso, nós temos que avançar muito para poder chegar a esse estágio de poder saber da vida de cada um, do que ele precisa, quais são os seus direitos, e garantir a ele os seus direitos. O que acontece agora? O cidadão adoece e quer agendar um exame, ou quer dar um retorno do exame, Jalber Pereira, aí você liga não sei quantas mil vezes até achar quem lhe atenda para poder abrir a sua ficha, para saber como é que você está na regulação, para saber qual é o hospital que você vai ser atendido. Com esse programa funcionando efetivamente, você fez lá os seus exames. Você vai receber no seu WhatsApp a mensagem: olha, o seu retorno está marcado para dia tal, hora tal, com médico tal, no hospital tal. Você recebe e aí você fica, se planeja, faz, se organiza para poder estar no local certo. Isso é o ideal, é o que nós devemos avançar. É isso que se está tentando fazer aqui no estado do Maranhão. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo eu volto com outros assuntos.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão está sediando a primeira edição da Copa Davi Brandão de Futsal, idealizada pelo deputado estadual Davi Brandão. A competição reúne equipes da categoria adulto e promete movimentar a região com muitos jogos e premiações. A deputada estadual Helena do Ailibe usou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Carlos Brandão pelo reajuste salarial concedido aos policiais militares, civis e também aos bombeiros do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.